Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Olá, bom dia. Hoje é sábado? Claro, sábado você já sabe que tem um encontro marcado comigo aqui na CBN, com o nosso Revista CBN, das 10 até o meio-dia. Então você pode compartilhar com as pessoas assuntos muito interessantes. Sempre a gente procura trazer assuntos aqui que agreguem à nossa vida, que tragam conhecimento. Então, a partir de agora, a sua companhia é muito importante para todos nós aqui que faz... Todos nós que fazemos o Revista CBN em mais um sábado. Obrigada por estar aqui comigo. Vamos juntos. E no nosso programa de hoje, nós recebemos ela, a doutora Roseli Bresciani, nossa advogada, vara de família, sempre atenta, a postos com novidades. Para mim, é novidade, eu juro, confesso para você, eu nunca tinha ouvido esse termo e hoje nós vamos falar de casamento. Então, você que está casado, quer descasar, você que está solteiro, você que está divorciado, viúvo, sei lá, você presta atenção. Você já ouviu falar um termo de separação obrigatória? Hein, Franciele Tien, já tinha ouvido? E você, Rafael? Também não. Sempre separação de bens, comunhão geral, enfim. Roseli, bom dia. Obrigada por ter vindo.
Bom dia, Olga. Sempre um prazer estar aqui. Você sabe o quanto eu acho importante a gente estar levando a comunicação, levando informação para os ouvintes, né? E esse é um tema realmente, assim, que as pessoas fazem confusão, né?
Muita confusão.
Quero
voltar um pouquinho, Roseli. Uhum. Quantos regimes nós temos de união? Então, vamos chamar o casamento, então, de união.
Vá. Nós podemos falar aqui do casamento e também a união estável, né? Que a união estável, você também, hoje, muito usada. Uhum. E as pessoas também podem escolher o regime de bens na união estável. Porém, no casamento, nós temos a comunhão universal de bens e a separação total de bens. São duas formas que são bem antigas, vamos dizer assim. Poucas pessoas hoje optam pela comunhão universal de bens, que é aquela onde se partilha exatamente tudo. Tudo que você trouxe de patrimônio para o casamento, desde a sua herança, o que a outra pessoa trouxe, ela vai se misturar. Ou seja, os dois têm direito a tudo.
Então, as pessoas não estão mais casando tanto com
comunhão universal? Comunhão universal de bens, muito raro, raro mesmo. Muitas pessoas escolhem a separação total de bens. Porque hoje tem, né, essa cultura, por exemplo, de igualdade entre homem e mulher, e cada um são profissionais e cada um acha que o seu patrimônio tem que ser dividido, separado, né? E quando a pessoa opta pela separação total de bens, ela pode comprar, vender, não depende da assinatura do outro. Então não fica, é uma sociedade afetiva mesmo, não fica uma sociedade já também ligada à questão financeira, né?
Porque é verdade, é uma sociedade afetiva, sim, mas a questão do dinheiro, a gente sabe, né, que o dinheiro sempre dá problemas. Na hora da separação, como as famílias se dilaceram? Você que é advogada, respeitadíssima, há tantos anos, só fazendo isso, porque você é uma expert no assunto, você deveria escrever um livro, viu, Roseli?
Ah, sim, com tantos casos, tantas situações, tantas brigas, né? Brigas, assim, no caso de herança também, né? Muita briga entre irmãos por
questão de herança. Aliás, a novela está retratando agora isso, né?
Sim,
e está retratando tão bem. Eu tenho descoberto noveleiros por aí, quando a gente dá o exemplo da novela, né? O grande problema... Ah, você é noveleiro, Rafael? É uma tristeza o que está acontecendo, né? Mas eu não vejo a hora que chegue... Bom, já passou, já foi. Depois, fora do ar, eu te conto o que eu estou pensando. Mas, enfim, voltando.
Chegando na separação obrigatória, né?
Peraí, você falou da...
Universal total.
A gente estava falando dos bens, da universal, da parcial, enfim. E aí a gente... Sabe do que eu lembro? Do dote.
Ah,
você falou,
nossa,
da igualdade,
do dote,
né? Dos homens,
sim,
e mulheres, do dote. Tinha que ter dote, né?
E as mulheres, na época, também não herdavam, né? Só os filhos homens.
Só os filhos homens. Olha que barbaridade!
Olha,
nós sempre fomos jogados lá no canto, né?
Infelizmente, isso mudou,
mudou,
né?
Mas falta muito ainda para mudar mais.
Ah, falta muito, mas nós percebemos hoje que, de repente, aquela mulher que se dedica... na casa e para os filhos, ela tem chance, de repente, do regime de bens, de sair bem prejudicada do relacionamento. Uhum. Por quê? Porque ela abandonou a profissão para poder se concentrar na casa e o esposo ser o mantenedor do lar. E na hora que, de repente, ele resolve que não quer mais, a situação dessa mulher fica complicada. Então, nós temos ali, como você tinha me perguntado antes, regimes de bens, que são a separação total, comunhão universal, que quase não se usa mais, e a que é a mais usada é a comunhão parcial, que eu acredito pessoalmente que é a mais justa. Por quê? Porque assim, o que eles adquiriram juntos, o casal, né? Ah, casamos daqui para frente, vamos comprar uma casa, um apartamento, um terreno, seja lá o que for. Os dois acabam se separar tendo metade do bem que adquiriram juntos. Eu vejo isso como uma forma justa.
Mas
né,
aquilo que cada um levou...
O que levou, por exemplo, de herança lá para trás, é seu, não
agora,
se mistura.
O que se adquiriu na constância do casamento
divide.
É de ambos.
Divide. Essa é a mais comum utilizada.
E justa.
Justa. Bom. Assim, por exemplo, se você está vivendo em união estável, muitas pessoas dizem, eu sou casado. Ah, casou? Não, a gente só vive juntos. Isso é um, não sei se você já percebeu.
Já demais.
Demais, eu sou casado. A pessoa não está casada, ela vive numa união de fato, né? Uma união estável, ela pode ser também, e deve, eu sempre oriento para que seja feito, um contrato de união estável, onde você estabelece regime de bens e coisa e tal. Mas existem muitos casos que a pessoa não quer documentar, quer viver no informal. Né, vivem juntos, na mesma casa, até ou até em casas separadas, também pode caracterizar a união estável. E não querem documentar. Nesse caso, o regime de bens é da comunhão parcial de bens. O que adquirirem naquele período passa a ser dos dois, mesmo que não tenha documentação. Agora vamos para a exceção, que é o tema principal que nós viemos tratar hoje, que é a separação obrigatória de bens ou aquela separação legal. Pode ser chamada tanto de obrigatória quanto legal. Por que legal? Porque a lei obriga a casar nessa única forma, que é o da separação obrigatória. Quando isso pode acontecer? Quando a pessoa tem mais de 70 anos ou quando ela fez a partilha, ela se divorciou e ainda não fez a partilha. Então, nesse caso, ela casa pelo regime da separação obrigatória de bens. Só que a pessoa, na hora que vai casar, ele quer tanto resolver que não entende, não pergunta para alguém. E o cartório também não explica, né, muitas vezes, o que significa ser casado com separação obrigatória de bens. O que isso vai trazer de consequência para a minha vida? Uhum. Porque o importante é que consta no artigo do Código Civil que essa é uma exceção à regra. Ou seja, se a pessoa está casada nesse regime, ela não tem direito à herança, ela não tem direito, por exemplo, se ela não contribuiu financeiramente ali para adquirir os bens, numa separação ela pode sair praticamente sem nada. Então, existem casos, por exemplo, até um que eu estou atendendo...
Dá um exemplo
respira. Então, um exemplo prático é assim, olha, a pessoa casou porque ela não tinha ainda feito partilha no divórcio, casou com separação obrigatória de bens.
Tem 70 anos?
Não, menos.
Não tem nada a ver com
não
idade.
Não tinha nada a ver com idade, porque com idade, né, até a gente entende, vamos dizer assim, que para evitar aquela situação da mulher mais jovem,
interesse, casou com o velho por causa do interesse, casou com a velha, tem dessas coisas, você sabe que tem.
Isso tem bastante. Mas você tem que procurar daí alguém antes dos 70, né, se você tem esse
tipo. Olha, menina, tem que correr já, porque daqui a pouco eu tô fazendo 70.
Mas 70 você não vai correr mais risco de ninguém te dar o golpe. Não é, porque depois dos 70, não partilha mais, não é herdeiro, nada. Daí é bom, né?
Volta um pouquinho, depois a gente volta, vai lá no 70. É boa essa conversa, viu? Orienta, porque tem amigos, assim, conhecidos do dia a dia, que falam assim, Olga do Céu, você que tem lá a sua doutora, porque eles dizem que você é minha doutora, né? Você tem a sua doutora? Pergunta lá pra ela isso, sabe? Enrolação, rolo de casamento, de união estável, de sabe, divisão de bens, É muito comum e muito problema.
Muito problema. Então, a pessoa, assim, no passado, por exemplo, eu tive um caso concreto, vamos dizer assim. A pessoa passou a conviver com um homem, na época ele tinha mais de 60 anos.
Tá.
Mas isso foi antes de 2010, quando vigorava a idade de 60 anos.
Uhum.
Daí ela viveu praticamente uns 20 e poucos anos com ele, trabalhou um monte na fazenda, tratando gado, enfim, fazendo queijo.
Companheira trabalhando junto.
Trabalhando junto. Quando ele morreu, como ele tinha mais de 60 naquela época, ela não teve direito a nada.
Coitada.
E assim, vamos dizer, os filhos que herdaram e herdaram muito, né, não tiveram a consideração de repente falar, pelo menos nós vamos deixar uma casa, né, pra você que
não tem
cuidou.
Não que pagar aluguel, né?
É,
viveu
não.
20 anos cuidando do pai da gente?
É, 20 anos cuidando, mas eles já estavam tão preparados que já sabiam, já tinham ido atrás de informações, né, de advogados, já sabiam que ela não teria direito a nada. Então, quando ele faleceu, até ela veio lá, eu falei, a princípio, antes de olhar documento, o que que você fala? É claro que você tem direito.
Lógico.
20 anos ali, uma senhorinha, cabelinho branco, teve câncer. Eu, com certeza vai ter direito. Mas quando se olha o documento e verifica, ainda você pensa, nossa, separação obrigatória, mas houve esforço comum. Então, vai gerar direito para ela. Mas o que que faltou na hora? É olhar que quando começou o relacionamento, ele já tinha mais de 60. Mas agora a lei mudou. É 70.
Tá, mas tudo bem. Mas o que, no caso, ele teria de ter feito para protegê-la?
Um testamento.
Um testamento.
Mas, por incrível que pareça, segundo os filhos, não era da vontade dele deixar nada para ela.
Ai, que cruel!
Exatamente.
Cadê? Escrava, né?
É
vem
escrava.
Aqui, escravinha. Vem aqui, vem me servir.
Ficou ali... ele já tinha tido um relacionamento com uma que ele tratava como empregada doméstica, registrou... Inclusive, registrou como empregada doméstica, né?
Mas era de forno, fogão e cama.
Forno, fogão e cama, olha só.
Que cruel, coisa nojenta isso, né? E o pior, isso tem muito ainda. Todo santo dia tem história dessa para contar.
Então, e a mulher, né, simples, se sujeitou na época a ser registrada como empregada doméstica, quando terminou o relacionamento... Ele ainda fez um acordo trabalhista, deu um dinheirinho para ela. E depois que ele faleceu, essa que teve relacionamento com ele antes dos 60 anos, teve direito a uma parte. Mas a segunda que viveu com ele por 20 anos trabalhando...
Foi a escrava.
Foi a escrava, saiu absolutamente... Sem nada
não é
no
justo,
relacionamento.
Né? Não é, é desumano um homem agir dessa forma.
Desumano.
Né?
Por isso que assim, a gente sempre está orientando. Se você está num relacionamento desse, depois a pessoa fala para mim, mas 18 anos eu fiquei ali. Só que é uma escolha que você faz. Né? Eu escolho permanecer ali naquele relacionamento. Mas acontece que quando a pessoa está no relacionamento, trabalhando um monte, o que ela pensa? O direito é meu, eu tenho direito. E você tem que ver no seu documento se realmente você tem esse direito. Porque senão sai como essa pessoa, que foi um caso que nós atendemos, saiu sem absolutamente nada.
E aí tem um
injusto,
injusto,
porém
injusto.
Legal.
Você que está nos ouvindo pode dizer assim, poxa, mas aí o relacionamento, interesse no dinheiro, ponto. Presta atenção, vírgula. Eu estou mais jovem, estou ali com 40 anos, né? Nossa, tenho muito que trabalhar,
mas novo,
ainda que
novo,
fazer,
20,
né? Ou 20 anos. Ah, mas com 70, você já não tem o mesmo vigor de trabalhar numa casa, ser faxineira, ser diarista, ser não sei, não é?
Não.
Porque
essa
mulher se dedicou
então,
tempo inteiro a esta casa, a este homem, a esse trabalho. Quer dizer, ela não é mais uma mulher de 40.
Então, e se dedicou, mas isso não foi levado em consideração. Por quê?
Não,
porque dentro
justo.
Da lei constava ali a separação obrigatória. Né? E essa separação obrigatória e o fato ainda dela ter contribuído, ter trabalhado, como ele era muito rico, eles entenderam que o trabalho dela não foi significativo para que o patrimônio crescesse tanto, porque ele já era um homem rico. Então, vamos dizer assim, na verdade, a gente percebe assim, ele nunca foi um bom marido para ela, né? Sempre foi muita exploração. E a gente não entende se é carência, o que é que faz com que a mulher... Exatamente.
Veja você, ela ficou com alguma aposentadoria? Pelo menos ele recolheu o INSS para ela ter direito à aposentadoria?
No caso, ele deixou a pensão para a primeira esposa, você acredita?
Ah.
Porque era mãe dos filhos dele. Então tem muito disso ainda. Tem gente que ainda valoriza a mãe dos filhos. Outros não.
Você é a outra.
Você é a outra.
Tem a Teúda Monteúda. É. Né? É mais ou menos assim. Igual as velhas novelas cheias de escravidão e que nós, aliás, como nós tivemos nesses últimos anos, vamos pegar esses últimos 2 anos, nós nunca tivemos tanta denúncia de trabalho escravo.
Exatamente,
né?
Muito.
Então, quando a gente vê empresas de tudo que é área, fazendas de milho, de trigo, de café, de uva, né, lá no Grande do Sul, todas aquelas denúncias que nós tivemos, enfim, e nós ainda temos os senhores de engenho, sim senhor,
sim,
que mantém as suas mucamas.
É, exatamente, é o caso. E outro que também eu atendi, ele dizia que, inclusive as correspondências de banco, o que fosse, ia para a casa da primeira esposa. E ele dizia para a segunda que estava separado da primeira, porém não queria fazer o divórcio, porque ela era doente, aquela velha história, né? Que você deve ouvir aí, se você tem um relacionamento com um homem que está casado com outro, aquela história, não quero me divorciar, meus filhos vão se magoar, aquela história, ela está doente.
Matar, ela falou que se separar, ela se mata. É. E vai te levando, te enrolando 20 anos.
Vai te enrolando, chegou no ponto também que mesmo os filhos visitando o pai na casa da segunda esposa, quando ele faleceu, elas falaram, não, ele também estava com a nossa mãe, ele vivia também com a nossa mãe, daí no caso, o que aconteceu? A segunda também não teve direito.
Quer dizer, essa sua história triste, muito triste, que no começo foi uma história de amor, né? Termina de uma forma terrível, porque esta mulher já tem uma certa idade.
Exatamente.
E ela saiu com uma mão na frente e outra atrás de um relacionamento que não tem nem dinheiro para pagar um aluguel.
Não, é bem esse, e não é mulher não, nesse caso, dessa semana. Inclusive um super fã seu, super fã.
É
claro, nós não vamos citar nomes, mas ele até te mandou um abraço.
Obrigada, depois vou tentar saber quem é, tá, gente?
Ele foi o homem, acabou saindo sem nada.
Ah, ele saiu sem nada
ele
do relacionamento.
Ele saiu sem nada do relacionamento.
Ela, no caso, era rica.
Ela, no caso, não é rica, mas ela ganhava 5 vezes mais do que ele.
Uhum.
E era casado sob o regime da separação obrigatória de bens. E ele, mais velho do que ela, né, uns 18 anos mais velho, ele não entendia o que significava aquele regime
Tadinho.
De bens. Daí, simplesmente, me telefonou e falou, olha, tô aqui...
Doutora, me socorra.
O oficial de justiça está aqui, está mandando eu sair da casa.
Que idade ele tem?
70.
70 anos. Veja você, como é que é a vida, né? A gente estava falando das mulheres, né?
Sim.
Das escravas.
Uh-huh.
Mas os homens também, né?
Os homens também.
Também podem ser prejudicados.
Esse caso, inclusive, que eu estou atendendo, ele simplesmente, ela disse, provavelmente eles devem ter tido alguma discussão, ela gravou. Né, entrou com uma... E isso também é outra situação preocupante, Olga.
Diga.
O que as mulheres fazem assim...
Você tem que voltar aqui nesse programa.
O que as mulheres fazem. Denúncia, chega lá e diz que foi ameaçada e devido a tanto mulheres que estão sofrendo com violência, um aumento tremendo disso, o que acontece? O juiz já determina a saída do lar conjugal. Que, na dúvida, vamos tirar esse homem de perto.
Ah, entendi.
Então, ela usou... O advogado dela, no caso, essa estratégia para tirar ele da casa. Tirou da casa, agora apresenta a questão do regime da separação obrigatória de bens.
Pronto,
e ele
acabou.
Não tem direito a nada.
E acabou nosso tempo tão bom. Milena, tome cuidado quando for casar, se relacionar, hein, menina? Tome cuidado, tome tento. Doutora Roseli Bresciani, o telefone, por favor, Roseli.
O telefone é 45 99980-9993. Manda a sua questão se você quiser, a gente responde para vocês.
99980-9993. 9993. É 9 que não acaba mais. Adorei, aprendi muito com você hoje. E numa próxima a gente vai falar mais.
Ah, sim, tem muito para falar.
Obrigada, adoro sempre conversar com você.
Eu também, Olga, com certeza.
Bom final de semana, querida.
Então,
agora vamos ao repórter CBN, um intervalo rápido e eu já volto.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.